Está a começar mais um programa A Certeza da Informação, apresentado por Serafim Oliveira, comentários e análises do Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes em Angola e também aqueles que estão, enfim, na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
Ao nível da UE, União Europeia, as regras mais recentes de combate ao banqueamento de capitais e crimes fiscais de 2018 vieram reforçar as obrigações de vigilância dos bancos, instituições financeiras, consultores fiscais, auditores, advogados, agentes imobiliários, entre outros, sobre as transações suspeitas dos seus clientes. Estas leis comunitárias vieram também a clarificar que as regras se aplicam às pessoas politicamente expostas, isto é, indivíduos que, pelo facto de exercerem ou terem exercido funções públicas importantes, podem representar um risco mais elevado de corrupção. A Comissão Europeia instou hoje a legislação de Portugal e sete outros Estados-membros a transporem efetivamente esta europeia, apontando que os recentes escândalos tornam evidente a necessidade de regras rigorosas. O que é que nós estamos aqui a falar?
Bom, isto é caso para dizer que portas arrombadas, trancas na porta. Ou seja, depois de haver a roubalheira, é que realmente se começam a fazer as prevenções. De facto, há duas principais diretivas europeias que já deviam, no caso de Portugal, ter sido assimiladas, digamos, pela Constituição e pela legislação. Pela Constituição, no entanto, é mais pela legislação anticorrupção e branqueamento de capitais, terrorismo, etc., pelo Estado português. Com esta situação do WandaLeaks, que foi discutido na União Europeia, veio chamar a atenção de Portugal da necessidade de eles incorporarem essas mesmas diretivas. Amanhã, sexta-feira, vai haver em Lisboa, curiosamente, uma conferência do advogado de Rui Pinto, que diz que foi o autor, digamos, da entrega dos tais fecheiros que tanto se falou a nível e que deu origem ao WandaLeaks, que estará acompanhado com a ex-deputada Ana Gomes, e há promessa que se calhar nessa mesma conferência ainda se venha a levantar outras situações no âmbito do WandaLeaks que ainda não se falou até hoje. Sabe-se que a partir daqui realmente tem ajudado a PGR, já foi aos Emirados Árabes Unidos também tentar aí fazer os primeiros protocolos de colaboração a nível da justiça e numa tentativa de recuperação de valores, capitais, bens, enfim, que possam vir a encontrar. Mas, por exemplo, o arresto que foi feito pelo Ministério Público Português esta semana de cerca de 30 contas de Isabel dos Santos e do marido, ao que parece, pouco dinheiro encontraram nas contas. Por isso, Isabel dos Santos agiu muito mais rápido do que propriamente os protocolos bilaterais entre Angola e Portugal, e, enfim, que são coisas morosas, por muito que se queira dar alguma rapidez, dá a ideia de que Isabel dos Santos já anda um, dois, três passos à frente da justiça angolana.
Carlos?
Uhum.
Yes. Então, quando o Carlos disse que a Isabel dos Santos anda um ou dois passos à frente da justiça angolana, então significa dizer que praticamente quando foram as suas contas bancárias na Europa, não em Portugal, então praticamente estavam vazias. É isso que
exatamente. O que corre à boca cheia que não se encontrou efetivamente valores significativos. E vamos ver com a venda das ações dela e do outro administrador, Teles, né, que muitas vezes a acompanha em investimentos no setor financeiro, e é também sócio no BIC Angola, aqui em Portugal é no Eurobic. Se esse dinheiro vai ser congelado, se vão conseguir apreender, arrestar o valor antes de ser entregue a Isabel dos Santos, vamos ver o que é que se vai passar a esse nível, visto que é certa a venda de 75%, mais os tais percentuais de outros acionistas à banca, que é um conglomerado bancário da Galiza, que mostrou-se interessado e assinou um memorando de compra efetiva dessas ações do Eurobic. Vamos ver se a justiça portuguesa, com instruções da PGR angolana, consegue travar, digamos, não é propriamente travar o negócio, mas sim que o dinheiro não chegue ao bolso de Isabel dos Santos, porque seria duplamente beneficiada, quando comprou, e agora as mais-valias nas vendas são superiores para o valor que, obviamente, ela adquiriu e que escaparia aos cofres angolanos.
Carlos, haverá sim, muita coincidência que a banca compra as ações no BIC no momento, quer dizer, no momento em que praticamente estava tudo, as ações da Isabel dos Santos estava sob a mira das autoridades portuguesas.
Sim, mas a partir do momento que ela rapidamente mostrou a iniciativa de se desligar como acionista, também o próprio banco rapidamente teve a ver no mercado quem seriam os possíveis interessados. Saem os angolanos, entram os espanhóis no Eurobic.
Mas então, quer dizer, isso praticamente é uma pura coincidência?
Não, nestas coisas não há coincidência. Foi um bocado de sorte também para Isabel dos Santos tão rapidamente conseguir um comprador para as ações de que é detentora no Eurobic. Agora vamos ver se a Justiça, mesmo andando rápido, consegue congelar a não entrega desses valores nas mãos da acionista que está a vender, que é Isabel dos Santos. Por isso,
Mas
vamos ter essa
a transação já
curiosidade.
foi feita? Já foi concluída?
Não, ainda não foi. Está a aguardar uma autorização da União Europeia, que nestas situações de envolvimento de saídas de grandes acionistas da banca precisa de uma autorização da União Europeia, mas o memorando da compra e venda já está feito e a venda está assegurada.
A Procuradoria-Geral da República confirmou que o Ministério Público requereu o arresto de contas bancárias no âmbito do pedido de cooperação judiciária internacional das autoridades angolanas. As autoridades judiciais portuguesas ordenaram o congelamento das contas bancárias de Isabel dos Santos em Portugal. Noticia o Expresso que diz que a informação foi confirmada por duas fontes do setor bancário que Angola quer que sejam congelados bens e participações nos valores de mais de 2 mil milhões de euros. A Procuradoria-Geral da República já confirmou, entretanto, que o Ministério Público requereu o arresto das contas bancárias no âmbito do pedido de cooperação judiciária internacional das autoridades angolanas. Segundo o Expresso, o pedido para congelar essas contas partiu do Supremo Tribunal de Justiça de Angola. Dirige-se a todas as contas bancárias e participações em empresas no valor total de mais de 2 milhões de euros, o montante que as autoridades angolanas estimam ser o prejuízo causado pela empresária aos cofres do Estado angolano.
Sim, nós já falámos um pouco no tema anterior sobre esta situação. Há que fazer referência, por exemplo, em relação à empresa EFASEC, esclareceu que as suas contas da empresa não estavam congeladas, a empresa estava a laborar perfeitamente e a conseguir movimentar as suas contas, e por isso, quando se refere a empresas, a IFACEP esclareceu que em relação a esta empresa não havia congelamento de contas. Por isso, já o dissemos, vamos ver com que velocidade é que os procedimentos que o Ministério Público português, a Procuradoria Portuguesa, enfim, todos os entes envolvidos nesta situação vão ter para conseguirem, com eficácia, encontrar algum dinheiro, que ao que parece não será muito ou muito pouco, nas ditas 30 contas que efetivamente estão localizadas em diversos bancos, nomeadamente o Milênio, Caixa Geral de Depósitos, BPI e obviamente o Euromoney.
Carlos, pode-se dar a hipótese de, por exemplo, essas contas, enquanto houver este processo de investigação, passem automaticamente para os nomes de terceiros? Por exemplo, houve circunstâncias, por exemplo, anteriores, em que a Isabel dos Santos terá feito o mesmo quando algumas das suas empresas estavam sobre a mira dos olhos internacionais. Ela muda o nome da sua empresa diamantífera para o nome da mãe.
Pronto, e se acrescentamos que isso normalmente é feito a nível de offshores, torna-se muito difícil as autoridades seguirem o rasto, digamos, dessas mudanças de nomes e de pessoas que vão transitando umas para outras. Por exemplo, em relação a este tema de congelamento das contas, abrangeu Isabel dos Santos e também os ditos colaboradores de nacionalidade portuguesa, não é? Desde o administrador do BFA, aquela outra senhora que também era sócia dela em Luanda, em algumas coisas, e que também estava na NOS, da Telecomunicações, como administrador não executivo, mas houve tempo demasiado e rápido para Isabel dos Santos e provavelmente outros suspeitos conseguirem manobrar essas contas de maneira que, quando lá chegarem, pouco vão encontrar.
É provável que na natureza, quer dizer, é provável que ela também conte com a cumplicidade de muitos portugueses.
Claro, ela criou relações poderosas com gente influente que em off poderá eventualmente estar a passar informação, ou passou informação, que lhe permitiu tomar posições, e nós verificamos que quando, no dia em que o PGR angolano chegou, ela estava efetivamente a informar em Lisboa, na sede do Eurobic, que saía como acionista e deixava de ter direito de votos, por isso, e contratou uma equipe de advogados portugueses, por isso teve mais que tempo para tomar providências, não é? Ao contrário, por exemplo, se dela está no exterior e as empresas físicas, digamos, e tudo que se encontrou em Angola, não é? É diferente. Agora, no exterior, torna-se mais complicado porque é preciso acionar os mecanismos da cooperação, os protocolos inerentes à mesma, e isso demora algum tempo. Tempo esse que ela aproveitou.
Carlos, não se dá a hipótese de, por exemplo, nós estarmos a olhar para uma, quer dizer, uma conglomeração ou grupos mafiosos da qual, quer dizer, a Isabel dos Santos é a representante de todos.
Bom, isso seria um dado novo que eu nunca ouvi em lado nenhum. Por exemplo, na dita conferência que amanhã vai se realizar em Lisboa com o advogado do Rui Pinto, que está preso preventivamente, aguardar julgamento por dezenas de crimes de pirataria informática e que permitiu, digamos, este levantamento todo da situação relacionada com Isabel dos Santos, eles prometem que vai haver novas revelações. Bom, vamos lá esperar que revelações são essas. Agora será especulação, que não vale a pena entrarmos por aí, dizer que a empresária Isabel dos Santos está metida com mafiosos ou é a cabeça. Não, nada tem aparecido nesse sentido.
A solicitação para ouvir José Eduardo Santos sobre se orientou a referida operação foi feita no início do julgamento, em 9 de dezembro de 2019, pela defesa do arguido Walter Felipe, ex-governador do Banco Nacional de Angola, que está a ser julgado juntamente com o filho de José Eduardo Santos, José Filomeno Zeno dos Santos, Jorge Galden Sebastião e António Samalha Bull. Em resposta hoje ao referido requerimento, o tribunal disse ter diligenciado no sentido de obter as respostas conforme a solicitação da defesa, mas sem obter qualquer resposta, nem sequer a manifestação de não prestar declarações. Nesse sentido, tendo em consideração o interesse da defesa e sem querer cortar esse direito, o tribunal considera que deve a mesma diligenciar o sentido de obter este meio de prova. O tribunal suspendeu a sessão, que será retomada na terça-feira da próxima semana. O caso envolve uma suposta transferência indevida de 500 milhões de dólares, 458 milhões de euros do Estado angolano para um banco no exterior do país, em que são arguídos o ex-governador do BNA, Walter Felipe, o antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno Zeno dos Santos, o empresário angolano Jorge Gondens Sebastião e o então diretor do Departamento de Gestão de Reservas do Banco Nacional de Angola, António Bull Manuel.
Em relação a esta situação, oferece algumas dificuldades ter o depoimento por escrito de José Eduardo Santos por outros meios. Embora a imunidade tenha de 5 anos, não abrange, digamos, a recusa de responder as questões que o tribunal, a defesa em tribunal, entenda apresentar, mas o que é um facto é que também, estando ele em Barcelona e não querendo falar, não vemos de que forma é que pode haver essa mesma obrigação. O silêncio de Eduardo Santos, obviamente, que beneficia o seu filho Zeno. Quanto menos José Eduardo Santos falar, menos informação existe e poucos elementos o Ministério Público terá e a própria defesa de Walter Felipe terá, não é? Sendo a mentora dessas questões, de defender o seu cliente. Por isso, o silêncio dos Eduardo Santos vem abona a favor do próprio Zeno. Dificilmente estamos a ver como é que o tribunal vai tentar recolher, contra a vontade de Eduardo Santos, esses depoimentos.
Mas, Carlos, vejamos o seguinte. Bom, na verdade, José Eduardo Santos iria participar como apenas como declarante, não é? Apenas como declarante, ou ouvinte, provavelmente sem nenhuma obrigação moral ou judicial, não é? Ou algum vinculativo com a justiça. E pelo agravante de ainda usufruir de direitos constitucionais ou, digamos, imunidades. Vale a pena continuar a insistir a presença de Eduardo Santos no tribunal?
Bom, isso é que seja o tribunal a decidir, e particularmente a própria defesa que está interessada nessas declarações. Como foi dito, as imunidades não abrangem a obrigação de cidadania, de cidadão José Eduardo Santos, em prestar as informações para o qual está a ser requerida o seu testemunho, não é? Por isso é um declarante, é uma testemunha que vai dizer o que sabe sobre a matéria que é questionado, cujas perguntas foram feitas. Por isso ele não quer responder, também não vemos forma de o obrigar a responder. Estaremos curiosos de ver de que maneira é que o Tribunal de Defesa vão, ou prescindem, que é o mais certo, acabam por prescindir desse depoimento, porque ou param o julgamento por algum tempo até verem se conseguem de outra forma recolher esse depoimento, mas torna claro que José Eduardo Santos não está interessado em dizer nada sobre esse assunto e esse seu silêncio favorece a posição do seu filho neste julgamento.
Qual seria as outras alternativas disponíveis para o Tribunal Supremo obter as tais declarações de Eduardo Santos ou a sua presença numa das sessões do Tribunal?
Só o próprio Tribunal, no âmbito da lei, do processual, e também poderá chegar a outras conclusões. É muito difícil dizer quais são os outros meios que o Tribunal possa executar, partindo do pressuposto de que José Eduardo Santos, por de outra forma, até falaria. Mas o que parece é que eu não quero mesmo falar sobre o assunto.
Carlos, visto que a Constituição angolana garante o direito do Presidente da República a instruir, ter a possibilidade de dar instruções à Procuradoria-Geral da República, poderia, neste caso, usar de tais responsabilidades para instruir essa instituição a prosseguir com possíveis contactos com o Zé Eduardo Santos para resolver esse problema, esse impasse.
Não me parece que João Lourenço, enquanto Presidente da República, fosse por essa via, porque seria considerado uma interferência direta do poder político perante o poder judicial, que tem autonomia, que é um órgão de soberania. Por isso, João Lourenço, frontalmente, formalmente e publicamente, nunca iria atuar dessa forma.
Agência de Notação Financeira Standard & Poor's SP manteve hoje o rating de Angola em B- e a perspectiva de evolução negativa, com a dívida pública ficar nos 99% do PIB este ano. A perspectiva de evolução negativa reflete a possibilidade de uma descida se o alto nível de vida da dívida pública do governo tornarem insustentável as necessidades do financiamento ou se as pressões orçamentais ou extras externas levarem a déficits gêmeos externo e orçamental maiores do que o previsto. Lê-se na nota que acompanha o anúncio. Na explicação da revisão do rating, que é mantido em B-, ou seja, abaixo da recomendação de investimento, lixo, como geralmente é conhecido, os analistas da Standard & Poor sublinham que o peso da dívida tem subido rapidamente e apontam que a dívida subiu de 88,6% do PIB, Produto Interno Bruto, em 2018 para os 103% do PIB em 2019. Quando estava nos 30% em 2014, esta forte subida entre 2018 e 2019 resultou principalmente da queda de mais de 56% no valor do Kwanza. adiantam, mas nos próximos anos a expectativa dos analistas é que a dívida desça.
Pois, Deus queira que sim, que a curto prazo isso possa acontecer. Mas o que nos interessa exatamente é ver como é que a análise externa é feita perante o estado financeiro e económico do país, mais financeiro até. Por isso, temos uma dívida crescente, sempre a crescer, sempre a subir, porque de facto o Estado manifestamente não tem dinheiro e tem que ir buscar ao mercado financeiro internacional. Há níveis que começam a preocupar esse mesmo mercado, com receio que a Angola possa entrar em situação de default, de não cumprimento das suas obrigações, o que me parece ser impensável. Digamos que, mesmo considerando nós temos uma fixação de petróleo na ordem de 55 dólares o barril, em termos do Orçamento Geral do Estado, o barril tem-se variado entre 56 e 58, mas se houver, às vezes, problemas internacionais, ele pode cair abaixo de 50 dólares, o que seria terrível para Angola, visto que a própria produção interna não está a crescer em favor do que o Executivo angolano e o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, estaria a pensar. Por isso, quando se fala em valores que possam rondar os 99% do PIB, acredita-se sim é que isto venha-se a situar entre 110% e 120%. Ninguém quer falar nisto, a FMI não quer falar nisto, o Banco Mundial também não quer, os analistas vão fazendo análises, mas há aqui uma situação que também afeta Angola. E de que maneira? Que é estas notas que são dadas de B- abaixo da recomendação de investimento, ou seja, considerado lixo. Nenhum investidor com este tipo de informação vai querer fazer investimentos do vulto que Angola tanto necessita em termos de infraestruturas, em termos de produção, diversificar a economia, apostar na agricultura, na indústria transformadora. Se há empresas a serem privatizadas, que seria bom que entrassem investidores que quisessem comprar, mas não vemos possibilidade nenhuma nesse sentido. Ainda hoje decorreu uma conferência em Luanda sobre ambiente de negócios, em que, com algum otimismo, o novo Ministro da Economia e Planeamento dizia que gostaria que no ranking, em relação ao ambiente de negócios, Angola subisse 15 posições até 2022, à altura em que vai haver eleições gerais. Nem em sonho, vai-se conseguir tal possibilidade que o Sr. Ministro da Economia e Planeamento falou. Por isso, devido a estas considerações desta agência de notação, que com muita frieza pegam os dados e disparam para o mercado internacional, e por muito que em conferências os responsáveis do Ministério das Finanças, a própria Ministra das Finanças, o Governador do BNA, o próprio titular do Poder Executivo João Lourenço, venham a querer cativar com legislação, com medidas normativas, dizendo que as coisas estão a melhorar, pois esta informação internacional de lixo para os investidores acaba por ultrapassar, invalidar tudo aquilo que os responsáveis angolanos têm dito ou que continuam a dizer. Fazem o seu papel, está claro, é evidente, não podem fazer outro, mas não conseguem cativar o investimento direto estrangeiro que a Angola tanto necessita. Daí o endividamento vai continuar a crescer a níveis que nós pensamos que pode vir a atingir limites quase insustentáveis, ultrapassando a barreira dos 100%, e ficando numa fasquia de 110-120% do PIB.
Carlos, digamos, vejamos o seguinte: como cidadão nacional, qual seria a sua maior preocupação em relação a essa dívida e em referência, claro, à nossa soberania?
Bom, isso é uma situação um bocado complexa e complicada, porque temos um FMI a ditar regras, e dita regras porque também dá tranches em dinheiro e depois vai querer recuperar. E por conseguinte, tem sempre alguma coisa a dizer, às autoridades angolanas em termos orçamentais. E por isso, desde que o FMI foi aceito nessa perspectiva, e até se ir embora, nós vamos ter sempre um Orçamento Geral do Estado em que mais de metade do valor seja para pagar as dívidas, que é com isso também que Angola vai conseguindo endividar-se cada vez mais e vai conseguindo os empréstimos que necessita para continuar a fazer obras de pouca dimensão, mas vai tentando resolver os problemas do dia a dia, como se costuma dizer, pagamento de salários da função pública, que tem uma administração pública muito pesada em termos de recursos humanos, e fica muito pouco para a área social, para a saúde, para a habitação, para a educação, enfim, a área social tem sido realmente relegada para terceiro e quarto plano, porque não há dinheiro para isso. Apresentar soluções seria efetivamente tentar fazer um acordo com o FMI e dizer pare-se, não pode ser, em vez de pagar isto neste período de tempo, precisamos de mais tempo, porque necessitamos que o Orçamento Geral do Estado não dedique mais 50% do seu valor global para pagamento da dívida externa e outro tipo de dívidas. Por isso, se conseguíssemos efetivamente que isso acontecesse, eu diria que tentar baixar dos 50%, mais 50% que é neste momento, para cerca de 25% a 30%, e então o restante valor ser para a área social, nomeadamente, e travar todo o tipo de obras consideradas que não são prioritárias, melhor gerir todos os valores. Ainda continuamos com situações não só da era de Eduardo Santos, mas muito recentemente foi nomeado um governador que no dia seguinte foi logo exonerado e foram levantados problemas no CUNEM, exatamente de má gestão e de desvios de dinheiro. Quer dizer, a roubalheira de pessoal ligado ao MPLA, ou nomeados a partir de gente do MPLA, continua com João Lourenço. Por isso, não é culpa dele, mas são as pessoas que ele tem que nomeia e que, efetivamente, vamos continuar a bater nesta bitola, que é o seguinte: enquanto João Lourenço não confiar mais em quadros que existem fora do MPLA, na sociedade civil, ir buscá-los e ouvi-los e dar-lhes a possibilidade de fazer outras políticas, adotar outras medidas que não estas, não é? Porque dentro, sendo do partido, têm receio, mesmo que pensem diferente, não o dizem, porque têm receio de serem remetidos depois para a prateleira, que deve haver lá no meio dos camaradas um armário com muitas prateleiras com gente arrumada, e eles não querem ir para essa prateleira por vontade de João Lourenço. Por isso vão sempre dizendo que sim a João Lourenço. João Lourenço fica convencido que com a sua exoneração e uma outra nomeação resolve o problema do país, mas o que é certo é que nós verificamos de exonerações e nomeações de tal os angolanos fartos, porque já chegaram à conclusão que não leva a lado nenhum e que a situação social é muito crítica, as pessoas vivem cada vez pior, subida do preço da cesta básica e daquilo que os ordenados de quem trabalha, porque são mais as empresas que ainda continuam a fechar ou que estão em sérias dificuldades, e mesmo na produção, aquilo que é produzido não chega aos mercados, apodrece no campo. Por isso, é uma série de problemas que realmente, 2 anos e meio depois, faltam um pouco mais de metade do tempo para 2022 haver novas eleições, e não se sabe se este cenário negro, não é, para a vida dos angolanos não se vai refletir num resultado negativo do próprio MPLA nas próximas eleições gerais. Para não falar nas eleições autárquicas, porque essas temos dúvidas se vão se realizar até as eleições gerais.
Mas então, vale mesmo a pena, vale a pena continuar a dar ouvidos ao FMI?
Não é uma questão de valer a pena, é uma questão de cumprir com aquilo que foi tratado com o FMI. Por isso, foi um contrato que foi feito e há que o assumir até ao fim desse contrato. Por isso, é muito difícil romper, não é? A não ser que situações muito delicadas, como Angola deixar de ter dinheiro para pagar essas dívidas, coisas que ainda não aconteceu. E por muitas notas negativas de bem menos consideradas lixos que as agências de notação financeira vão fazendo, uma após outra, ainda ao pressuposto que o FMI, enquanto estiver a controlar as contas e a dar entrada de dinheiro nos cofres angolanos, é uma garantia para o mercado financeiro internacional continuar a emprestar sempre que Angola manifesta interesse em aumentar a sua dívida, e ao que parece é o que está a acontecer nos últimos anos e que vai ainda continuar mais 1 ou 2 anos a endividar-se.
Por último, a agência de notação financeira Fitch Ratings manteve o rating do Banco Angolano de Investimento em B, com perspectiva de evolução negativa devido à falta de capacidade de apoio governamental e ao difícil ambiente económico do país. Na nota, os analistas da Fitch Ratings vincam que o governo tem uma prospeção razoável para apoiar o banco e o setor bancário no geral, porque uma grande proporção dos depósitos em moeda externa são em bancos públicos e no estratégico segmento petrolífero. Ao mesmo tempo, acrescentam, a saúde do setor bancário é fraca e os bancos angolanos estão fortemente ligados ao emissor, sugerindo que existe um risco exacerbado da crise sistémica, caso haja um incumprimento financeiro do soberano, que poria em risco os recursos em moedas estrangeiras dos bancos, diz a Fitch Ratings. A avaliação sobre o banco o coloca em B, abaixo da recomendação de investimento lixo, como geralmente é designado, é influenciada pelo fraco ambiente operacional, que tem uma grande influência. Advertem os analistas, acrescentando que o ambiente profissional também influencia o modelo de negócio e de expansão do banco, descrito como um dos principais em Angola, mas com uma carteira de clientes em retração.
Pois é, esta parte financeira, esta parte final da análise do Fitch, outra agência de notação financeira, é que é das mais importantes, uma carteira de clientes em retração, ou seja, é a tal dificuldade dos empreendedores, dos agentes económicos, necessitarem de crédito e não o terem, apesar dos tais programas dos PRODESES e planos de desenvolvimento nacional e por aí fora. Enquanto que, há bocado, nós estávamos a falar de uma agência de notação financeira, Standard Poor's, S&P, e em termos gerais, em termos de país, o estado financeiro e a sua relação com o setor financeiro internacional, o Fitch aqui resume-se basicamente ao Banco BAI. E a sua situação financeira, que não é das melhores e com grandes dificuldades. Se juntarmos isso a outros bancos, como o BPC, que é do Estado e que está numa situação, se calhar pior que o BAE, ainda a situação fica pior do que esta que eles fizeram, em relação ao próprio BAE. Mas ela está aqui contactos, pontos de contactos entre a outra agência em termos de análise geral financeira do país e esta particularizando a Fitch, um banco que é o BAE, mas há os pontos de contactos. Esses pontos de contactos é a baixa de produção petrolífera, que provoca logo uma baixa de receita fiscal, falta de dinheiro que leva ao endividamento, e é também a capacidade que o próprio banco tem em termos de reservas internacionais, que é controlado, como nós sabemos, pelo Banco Nacional de Angola, e que se mede em quantidade de meses que existe para cobrir as importações. Já há algum tempo nós não sabemos quanto é que vai neste momento as reservas internacionais, mas se calhar já devem contar aí os 9 bilhões, 8 bilhões, quando de antes estávamos em 15, 17 e 20 e tais bilhões. Por isso é crítico esta situação das reservas internacionais, que é uma problemática controlada pelo BNA, pelo Banco Central, mas que acaba por influenciar toda a banca comercial, como é o próprio BAE. Por isso, há aqui, efetivamente, conjugando a situação anterior geral e particularizando um setor de um banco, caímos realmente numa situação de penúria e de não encontrarmos grandes soluções que possamos efetivamente agarrar e dizer: é esta medida, é esta política macroeconómica, é esta política monetária que se tem que fazer, anti-inflacionista, etc, etc. Isto anda um bocado à deriva, porque as orientações muitas vezes chocam-se umas com as outras. E o resultado, quando uma orientação choca-se com uma contra a outra, é zero. E no zero ninguém funciona, e por conseguinte temos a situação que temos no país. 2020 vai ser, como nós dizíamos já nos programas em 2019, finais de 2019, prevíamos um ano difícil. Digamos que o próprio Ministério das Finanças, as instituições internacionais já dizem que o ano 2020 vai ser um ano de recessão, apesar do Orçamento Geral do Estado falar num crescimento baixo da economia, mas notoriamente será de recessão, e estamos no princípio do ano, estamos em fevereiro, e estas agências de notação financeira, que os investidores estrangeiros, como já dissemos no tema anterior, analisam e seguem, e por isso recebem muito bem as autoridades angolanas, mas não os convencem a investir em Angola. O que está a ocorrer é relações bilaterais, são movidas pelos próprios governos dos países. Ainda recentemente o governo sueco, acompanhado de funcionários, estiveram em Angola, mas como teve a Merkel, já falámos disso no programa anterior, mas isto vem sempre acompanhado com linhas de crédito para compra de equipamentos e produtos de quem efetivamente dá a linha de crédito. Ou seja, estes países nada mais, nada menos fazem do que aquilo que os chineses andaram a fazer em Angola nas últimas décadas. Tomam lá dinheiro, mas vão a seguir os nossos produtos, as nossas empresas e, no caso chinês, ou até os nossos trabalhadores.
Carlos, continuação de bom fim de semana. Um abraço, até a próxima edição.
Um bom fim de semana, um grande abraço aos nossos ouvintes, e para a semana que estaremos com outro programa. Um grande abraço.
Grande abraço.
Faço em abraço, meu lenço arremesso. Por isso eu penso que estou bem fixo no crucifixo. Re- pedaço de aço, desfaço em abraço, meu lenço arremesso. Por isso eu penso que estou bem fixo num crucifixo, ali a chorar. Que desfaz a paz.